11:07, 26 graus é a temperatura aqui em Lagoa Vermelha nesta manhã de segunda-feira. Como eu havia anunciado, já está conosco aqui no estúdio o prefeito Gustavo Bonotto. O objetivo do nosso programa, e vamos fazer isso com alguma frequência na nossa programação durante o ano de 2021, é trazer o prefeito para responder questionamentos da nossa comunidade. E temos alguns assuntos que nós pautamos, mas a comunidade vai mandando as suas sugestões de questionamento que gostaria de perguntar para o prefeito, e o prefeito vai estar respondendo. Manda pelo WhatsApp da tua rádio, é o 98418-2145. Esse é o contato para que as pessoas possam mandar sua mensagem pelo WhatsApp para que a gente possa atender e encaminhar o questionamento para o prefeito. Prazer recebê-lo, prefeito Gustavo. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os nossos ouvintes. O prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade. Um momento importante para conversarmos com a nossa comunidade, a qual eu aproveito para cumprimentar e iniciar desejando uma excelente semana.
Que coisa boa. Prefeito, no sábado pela manhã tivemos um momento bem importante que marcou aí a posse simbólica e festiva, podemos dizer, do novo executivo, tanto do senhor como prefeito, do Éder como vice e também dos secretários. É um momento bem, bem importante no sábado, né, prefeito?
Com certeza, muito marcante, Rudi, e ele demonstra, na verdade, a singularidade do momento em que nós estamos vivendo em relação a não podermos ter tido este momento no dia 1º, quando o vice-prefeito Éder Piardi estava acometido pela Covid-19. Então, além de fazer simbolicamente a transmissão do cargo, né, do Clóvis Neckel para o Éder, lógico, nós, por tratar-se de reeleição, significa continuidade, aproveitamos para dar posse ao novo secretariado. E, muito embora muitos nomes já sejam conhecidos da comunidade, há bastante mudanças, Rudi. Eu destaco que das 9 secretarias, nós temos aí a alteração ou nas funções ou, digamos, no formato das secretarias em 6 delas, né? E aí, a partir disso, novo mandato, novos tempos, novo governo.
Hoje está começando o novo secretário de Ação Social e Habitação, Enio Vargas.
Isso, exatamente. É lógico que vai precisar um tempo de transição, né, Rudi? Eu acredito que aí trabalho com no mínimo 60 dias de intersecção entre o então secretário interino Lucas Mota e o secretário Enio Vargas, que vem para assumir de forma titular a pasta. Mas é um nome que ingressa novo no governo. O Enio esteve conosco nesses últimos 4 anos, inclusive sendo líder do governo em uma das oportunidades, vereador da base de situação, e que agora acende ao executivo para o desempenho deste papel junto à Lagoa Vermelha.
Primeiro questionamento dos nossos ouvintes. Prefeito, bom dia, Rudimar, bom dia, senhor prefeito Gustavo. E a obra do postão do bairro Nunes, quando começa? Qual é a situação?
Nós queremos iniciar essa obra, Rudi, mais tardar no mês de abril deste ano. Lógico que o processo licitatório que deverá ser iniciado ainda em fevereiro, ele tem um prazo aí de 60 dias, correndo tudo certo, abril para se iniciar a obra. Porém, é lógico que pode haver uma demora nesse sentido, mas nós queremos que ele tenha início em abril. Vamos colocar talvez um prazo de segurança aqui, Rudi. É muito ingrato, às vezes, a gente firmar uma data quando não depende exclusivamente do nosso serviço, mas a ideia é que no primeiro semestre, vamos colocar assim, as obras já tenham início. Lembrando que é uma obra um tanto quanto demorada, ela deverá ficar aí 2 anos para sua execução.
Esta pergunta então foi feita pelo Valmir Marciano, que é o morador ali do bairro. Agora nós temos aqui mais uma pergunta, que é da Marlise Menezes. Ela pergunta o seguinte: gostaria de perguntar para o prefeito se estão precisando de professores, porque estão fazendo contrato e não nomeiam, sendo que o concurso de 2017 está quase vencendo. Muitos poderão perder a oportunidade. Qual é a situação, prefeito?
Bah, primeiro vou agradecer a pergunta, porque ela me permite esclarecer uma situação. Não, não é isso. Na verdade, a nomeação em caráter emergencial, ela é em função da Lei 173 do Governo Federal, promulgada no dia 27 de maio de 2020. O que ela nos diz? Ela cessa todo e qualquer aumento de despesa em caráter efetivo e coloca destaca que, para excepcionais casos como de utilidade pública ou de ampliação dos serviços prestados, essas contratações devem ser feitas de caráter temporário. A vigência dela é de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Então, durante este período, não podemos fazer nomeações de caráter efetivo, à exceção das áreas da saúde e educação, que podem ser feitas em caráter temporário. Em relação à validade do concurso, esse período que veda as nomeações, eles ficam suspensos. Então, não há um prejuízo, de certa forma, para quem está aguardando. E uma opção nossa, Rudi, que é importante se dizer, nós não vamos fazer um novo processo seletivo. Vai ser aproveitada a classificação dos concursos que estão no prazo vigente. Então, a lógica é a seguinte, que a mesma fila dos candidatos do concurso que estão aguardando, eles vão ser convidados a assumir a vaga em caráter temporário, sabendo que, após o encerramento dessa restrição da Lei 173, provavelmente essas nomeações sejam feitas em caráter definitivo. Então, não está se fazendo um concurso paralelo e emergencial em detrimento do concurso para os efetivos. Pelo contrário, está sendo feita uma contratação por período temporário por força da exigência da Lei 173 de 27 de maio de 2020, porém, está se utilizando a classificação dos concursos vigentes. Em relação ao prazo de vencimento dos concursos, eles têm esse período interrompido por essa vedação desta lei.
Muito bem. Então a gente pede para os ouvintes que vão mandando, está chegando bastante questionamentos, que vão mandando em texto, porque alguns estão mandando em áudio, o que dificulta aqui no momento para a gente poder ouvir e formular a pergunta. Então em texto para agilizarmos a pergunta. Uma moradora do interior já entrou em contato anteriormente aqui na rádio, diz que ela é paciente há vários anos e está reclamando do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, que avisam o dia da consulta em Passo Fundo muito em cima da hora. Ela diz que quando ela vai fazer a sua consulta, ela demora para fazer os exames, porque ela tem que levar exames atualizados. E alguns demoram de 15 a 20 dias para ficar prontos. Ela quer saber, também diz que ela não é muito bem atendida aí pela pessoa que é responsável, ou pela equipe responsável pelo agendamento de exames e consultas aqui em Lagoa Vermelha. Ela pede se tem a possibilidade de ser avisado com mais antecedência relacionados aos agendamentos das consultas.
Vamos lá, então a nossa moradora do interior, essa resposta vale também para todos os demais que eventualmente tenham esta dúvida. Primeiro, em relação ao tratamento. Peço que essa senhora, que ela nos comunique de uma forma mais privada o nome das pessoas que eventualmente não a trataram como ela merecia.
E ela ligou aqui e preferiu não se identificar.
Para que a gente possa, então, ter uma conversa e eventualmente tomar outras medidas, porque a nossa recomendação a todas as pessoas que trabalham com atendimento ao público é que mínimo, no mínimo, tratem com respeito e educação a todos que procurarem o serviço da Prefeitura Municipal. Em relação à questão prévia do aviso em relação às datas da consulta, como é que funciona? Essas consultas de especialidades, elas são marcadas pelo Estado através da Coordenadoria Regional da Saúde. Então, são eles que nos dizem todos os meses quais são o número de consultas que serão disponibilizadas. Então não há como ter uma previsibilidade tão grande dependendo da data em que é feito esse aviso. Então não posso me comprometer em dizer que a gente consegue aumentar este prazo de aviso antes das consultas. A gente fez um esforço bastante grande para mudar a forma de comunicação e aviso da data das consultas, justamente para tentar abreviar esse tempo e, lógico, se nós pudermos fazer mais alguma coisa, estaremos verificando para melhorar essa situação.
O Aldilson manda, inclusive, uma foto de um acumulado de entulhos. Dá para ver ali que tem restos de móveis, material de construção e outros produtos que estão ali. Segundo a ADEVA, não é responsabilidade de coleta da ADEVA. O que fazer para que esse lixo seja recolhido, prefeito?
Nos informando o local do terreno, Rudi, o que a gente vai fazer é o seguinte, é notificar o proprietário. É lógico que muitas vezes eles não têm culpa, né? Porque em tese esse tipo de descarte de material, como entulho de construção, móveis, outras coisas que não são do uso habitual da coleta de lixo, é de dever daquele que está destinando fazê-la a destinação correta, através de um teleentulho ou outra forma de fazer. Mas, infelizmente, a gente sabe que ocorre o descarte incorreto desses locais em diversos momentos. O que, que nós temos feito? A gente não consegue, explicando ao Adilson, fazer uma coleta a qualquer tempo. Por quê? Porque nós também não temos um espaço licenciado diretamente para essa destinação. Porém, periodicamente, a gente acaba, pela Secretaria de Obras, fazendo uma coleta e então uma destinação para se fazer isso. É lógico, tomando as providências, como, por exemplo, de notificação dos proprietários dos terrenos ou, quando possível, da identificação daqueles que fazem esse descarte irregular para que a situação não se repita. Então, diante dessa situação, o que a gente pode fazer é observar o endereço, tomar essa providência, porém, não posso dizer que ela é imediata, porque nós necessitamos de um determinado volume, porque esse material é destinado a um local licenciado para receber entulhos diversos, e isso nós fazemos de forma terceirizada, portanto não conseguimos fazer a todos os momentos.
É na travessa da Rua Esperança com a Rua Wilson Carpes de Melo. Eu acredito que seja no bairro Floresta.
E aí, Rudy, a gente aproveita, né, para fazer um apelo à comunidade, né, que evite de fazer esse descarte. Muitas vezes, quando alguém perceber, se puder fazer uma foto que pegue principalmente a placa do veículo que está fazendo esse descarte, que encaminhe, pode ser via até o WhatsApp pelo 3358-9190, que é, na verdade, uma postura que a gente precisa eliminar. Inclusive, em alguns pontos que é recorrente essa destinação, a gente vai adotar já adotou, na verdade, e vai ampliar, que é a colocação de câmeras de segurança para poder identificar a quem faz esse tipo de situação. Outro ponto que estava composto no nosso plano de governo e nós iremos implementar assim que possível é a colocação de locais públicos à disposição para que ocorra. A gente sabe que é muito difícil evitar que esses descartes irregulares aconteçam, então o que a gente vai tentar fazer é dar uma ordenação aos mesmos, licenciando determinados locais no perímetro urbano da cidade, para que então, quando se for fazer esse descarte de materiais que não são usuais da coleta seletiva e orgânica, mas que deveriam ser descartados através de teleentulho, oferecendo uma nova opção à comunidade de Lagoa Vermelha.
Morador do bairro Gaúcho está questionando sobre a conclusão das obras da Rua Frei Humberto, que começaram em março de 2020 e ainda não terminaram. Qual é a situação, prefeito?
Eu acredito que está próxima do fim, né? Até onde eu sei, está sendo feito um muro de contenção na via, que não era previsto originalmente, e creio que até o mês de março ela deve estar totalmente pavimentada.
Elisângela Tonin, gostaria de saber se há algum projeto de calçamento para a Rua Manuel Duarte, que é uma das únicas ruas que ainda está sem calçamento, e o pó e o barro são insuportáveis. Sim. Obrigado. Eu até não sei onde é que é, qual é o bairro que é essa
Gaúcha.
Rua. Bairro Gaúcha?
Bairro Gaúcha.
Muito bem.
Então, a Manuel Duarte é a segunda do programa Sousa Lagoa no bairro Gaúcha. Ela deverá ser executada. Não posso precisar exatamente a data. Nós estamos agora ainda seguindo um cronograma de ações, mas faz parte deste programa de pavimentação que já existe e que com certeza chegará até a Manuel Duarte.
Tem mais aqui uma ouvinte, James.
Perdão de interromper, Rudy, claro. Mas é uma questão que eu gostaria de trazer à nossa população, né, que muitas vezes as pessoas pensam, poxa, mas é só a minha rua que não existe, é um trechinho pequeno, por que que não se faz? Quer dizer que, da nossa vontade, nenhuma rua ficaria sem pavimentação, né? Não é porque a gente não quer, é diante de todo o universo que existe, e aqui para citar, são 97 ruas em Lagoa Vermelha hoje que não tem pavimentação. É disso que trata um novo programa que nós estamos desenhando, tentando fazer nestes 4 anos aqui o maior número de ruas possíveis. Mas deixar claro à nossa população que em nenhum momento é não fazer uma em detrimento de outras, mas sim a questão da elaboração das prioridades que foram feitas juntamente com a comunidade. Infelizmente, a gente não consegue fazer todas ao mesmo tempo e ainda vai demorar um certo período para fazer. Mas nós sabemos da precariedade e da dificuldade que é essa situação e estamos trabalhando para resolver da forma mais rápida possível.
O James, que não tem nada para perguntar, só quero parabenizar o prefeito que continue fazendo um bom trabalho. Outra pergunta. Obrigado. Aqui. Bom dia, queria saber se tem alguma previsão para fazer as casas do Minha Casa Minha Vida. Tem algum projeto de habitação em andamento?
Temos um programa habitacional dividido em três modalidades de acesso, né? Mas elas são dependentes principalmente da pessoa em si, né? Um que trata-se da elaboração dos condomínios populares é o que a gente vai demorar um pouquinho mais para colocar em prática, mas vão ser feitos. Mas talvez, até imaginando que o ouvinte esteja se referindo ao Minha Casa Minha Vida, faixa 1, Rudy, que era como antigamente existia, que é um baixíssimo custo ou praticamente doado, e este programa ele não existe mais, né? Então ele é um programa do governo federal. O Minha Casa Minha Vida faixa 1 ele não está disponível. O que está disponível é o Minha Casa Minha Vida, ou Minha Casa Verde Amarela, agora é o nome do programa, né? Feito através do financiamento popular, com financiamentos subsidiados do governo federal, e o que nós estamos fazendo é a possibilidade de facilitação da construção através do município pela alteração da nossa legislação vigente, e isso vai estar disponível dentro de 90 dias, e acredito que será um passo a mais, porém, é através do financiamento da pessoa.
Bom dia, senhor prefeito. Sua administração tem alguma ideia sobre a iluminação pública ao longo da BR-285, trajeto urbano? À noite traz muita insegurança e a visibilidade dos veículos. A gente cruza em outras cidades que são bem iluminadas. Qual é o projeto para esta atividade?
Nós fizemos essa solicitação, Rudi, da autorização para a colocação da iluminação nos trevos, num primeiro momento, e num segundo momento ao longo da via, ao DENIT. Ele, na verdade, nos solicitou algumas alterações na elaboração dos projetos, que a gente está contratando profissional para elaborar, um profissional engenheiro elétrico nós não temos no nosso quadro, para que então, aprovado esse projeto, a gente possa buscar uma fonte de financiamento. Então a nossa ideia original, Rudi, era simplesmente iluminar os trevos, como a gente faz no perímetro urbano. Isso não foi aceito pelo DENIT, ele nos passou as especificações que são necessárias para a inclusão de postes ao longo da faixa de domínio das BRs. Para isso a gente vai ter que contratar um novo profissional que nós não dispomos no quadro, para que então, aprovado esse projeto, a gente possa fazer a execução. Num primeiro momento dos trevos, e aí num segundo momento, todo o perímetro urbano da 285, principalmente, que a gente sabe tem uma dificuldade bastante grande de iluminação.
Chegaram tantas perguntas que não sei se a gente vai conseguir perguntar todas elas, mas vamos lá para mais uma. Postinho do bairro São Sebastião, qual é a situação? Ou vai ficar mais 4 anos esquecido? Essa é a pergunta do ouvinte, prefeito.
Não, mas a construção demora, Rudi. Na verdade, a gente precisa primeiro a definição final do local. Aí o que, que vai ser feito para a construção? Como nós falamos durante a campanha, então a mudança do posto que hoje está em frente ao presidente Kennedy para um local que atenda o bairro São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora Consoladora. Então, de fato, ele demora a construção. Não posso dizer ao ouvinte que ainda em 2021 ou 2022, por exemplo, a gente já inicia essa execução. Primeiro, definição do local. Segundo, a venda. A ideia é que a gente faça a troca do terreno em relação onde hoje está o Nossa Senhora Consoladora e interior, pela construção do novo posto que virá atender o São Sebastião e os demais bairros.
A Sandra perguntando se o atendimento médico no interior vai continuar em 2021, prefeito?
Sim, da unidade móvel. Inclusive, o secretário Morona já está providenciando a mudança do veículo que fará esse atendimento. E a ideia, inclusive, é buscar a expansão. Que a gente aguarda ali a questão da vacina, principalmente do grupo de risco, dos mais idosos, em relação ao Covid, para retomar essas atividades. Pois há uma dificuldade maior, Rudi, do que em relação a uma unidade de saúde construída para isso, de fazer os protocolos de higienização e limpeza. Então, não que se precise ter todas as pessoas vacinadas, mas minimamente os grupos de risco ou as pessoas de mais idade. Após isso, a gente faz a retomada da unidade móvel de saúde.
Problema do bairro Medianeira, que é histórico, acredito que seja o valão da Medianeira, prefeito. Qual é o encaminhamento para esse local?
Nós tivemos, inclusive, durante o período eleitoral, na conversa com eles, a gente foi das pessoas que ali encontramos, que não será removido ou não será tomada uma providência de imediato, né? O que acontece ali, Rudi? A gente teve uma notificação, uma formalização da Defesa Civil em relação à segurança das casas que hoje são lindeiras. Então, a partir disso, a gente elaborou o projeto para a construção dos muros de contenção das ribanceiras do riacho ou do valão, como assim se chama, num trecho de mais ou menos 150 metros, que vai ser o que será realizado. Porém, ainda não temos previsão, por exemplo, de remoção das pessoas que ali estão. Então, será feita essa contenção, né, até por uma orientação da Defesa Civil. Vamos buscar fazer a regularização de quem ali estiver e puder ser feita esta regularização. E, num segundo momento, aquelas que estão muito em cima do valo, então vai se buscar o financiamento ou inclusão nos programas do governo federal para remoção de pessoas em área de risco, pois existem ali algumas residências que não podem ser regularizadas porque estão muito na área de preservação permanente do riacho.
O lixão do bairro Pajé, com frequência, tem sido registrados em incêndios, colocam fogo no lixão e os moradores saem prejudicados. Alguma mudança em relação a esse assunto?
Trata-se, até para deixar claro a nossa população, quem não conhece a situação, é uma situação particular, né? Onde uma pessoa faz um acúmulo de lixo. Nós já fizemos no ano de 2018, se não me recordo, Rudy, acredite em si quiser, mas foram mais de 400 toneladas de lixo removidas desses terrenos particulares. Isso só podemos fazer através de uma ordem judicial. A prefeitura não pode entrar num terreno privado, carregar o material que ali está, a menos que se tenha uma determinação judicial. Não trata-se de um acúmulo de lixo ou alguma coisa pública. Que é feito regularmente é a notificação e aplicação de multas. Inclusive, nesse local em específico, são valores já bastante significativos pela recorrência. Passados os trâmites de notificação e multas, sem tomadas as providências, mais uma vez a gente buscará a justiça para que ela nos autorize e determine a possibilidade de nós possamos recolher este material. Mas da última vez que foi feita essa limpeza, foram mais de 400 toneladas de lixo recolhidos desses terrenos particulares.
Falando em lixo, uma ouvinte também vem falar o que falou o Adilson aqui. Olha, a respeito do lixo, a gente não consegue dar conta de dar destino ao lixo ao qual o Adilson falou. E não tem como todo mês pagar R$200 e um telentulho. A gente tira e um dia, dois depois, já está cheio novamente. Parece que esse acumulado de entulho é próximo à casa dessa ouvinte. Bom dia, Rudy. Não quero me identificar. Pois não, prefeito.
Esse endereço depois do, que
é na travessa da Wilson Carpes de Mello. Isso aí. Não quero me identificar, mas gostaria de saber se há uma atenção para a rua atrás do colégio do bairro Gaúcha. Aquela rua está abandonada e bastante suja. Daria para dar uma atenção especial a essa rua?
A limpeza, eu acredito que foi feita uma parte, né? E também ficou faltando uma parte que era do interior de um dos terrenos, se eu não me engano, né? E ali também há a necessidade de continuação da mesa, se não me engano, é a continuação da Rua Glória. Perdão se estiver equivocado, né? Mas também necessita dessa autorização para entrar dentro do terreno para limpeza, mas nas margens da via, até com o auxílio da presidente do bairro, lá foi realizado um mutirão e foi feita essa coleta há uns 6 meses atrás, e aí ficou faltando essa parte que é interna de um terreno privado, que estava sendo tomada as providências para fazer o recolhimento. Em relação à pavimentação, ela é posterior a Manuel Duarte, mas também há uma previsão para a pavimentação da mesma.
Na Avenida Afonso Pena, aqui é uma colocação do ouvinte, que o pessoal utiliza os terrenos da entrada da Afonso Pena com a BR-285 para depositar entulhos nos terrenos baldios. Bom dia, loteamento Monte Belo. Gostaria de saber se irão arrumar logo a questão do buraco de escoamento de água na rua Pedro José Guesti.
Isso eu não sei detalhadamente.
O secretário Enes esteve aqui a semana passada e disse que esta obra já foi notificada à empresa que é responsável pelo acalçamento daquela rua, porque entupiu a canalização fluvial com os pedriscos. Então a empresa deve providenciar a melhoria lá, foi o retorno que o secretário Enes nos passou.
Leva a reivindicação e tu cobraria as providências da nossa secretaria responsável.
Meu nome é Wellington Federle. Gostaria de perguntar ao prefeito se tem alguma previsão de chamamento dos servidores emergenciais.
É a mesma situação, né? Ele provavelmente está no, na espera do concurso de efetivos, né? Num primeiro momento, há uma, essa necessidade de fazer as nomeações temporárias. Neste caso, é sob a, quando ocorre ou uma aposentadoria ou uma demissão. Eu não me recordo exatamente se é agente administrativo auxiliar ou agente administrativo, caso do Wenderley, né?
Espera que eu já pego o nome dele aqui. É o Wellington Federle.
Nós tivemos ali uma demissão de agente administrativo. Esse cargo provavelmente será reposto dentro dos próximos dias. Dos demais, somente nessa situação, até dezembro de 2021, quando a gente só pode fazer ou reposição ou em caráter temporário para saúde e educação.
Priscila, bom dia. Nós do bairro Medianeira gostaríamos de saber se vai ser feita a pavimentação da rua Maria Luísa Nunes na frente do silo, pois estamos sofrendo muito com a situação há tempo. Qual é a situação ali,
prefeito? Sim, a Maria Luísa Nunes também está no cronograma do Somos Todos Lagoa. No bairro Medianeira foram feitos ali a Goiás, a Pará e Paraíba na primeira rodada, e agora na segunda rodada será a Maria Luísa Nunes.
Bom dia, Rudimar e prefeito. Queria saber se o quebra-mola feito na frente da residência do Brolo vai ficar assim, pois no dia de Natal deu uma chuva e entrou água dentro da minha casa, na Presidente Vargas com a Borges de Medeiros.
Será que ele ficou represando isso?
Eu acredito que sim, pelo que ela se refere, ou impedindo daqui a pouco o acesso da água até a rede de canalização ali, acabou quase entrando água dentro da residência dessa ouvinte.
Eu acho que o espaço que fica entre o quebra-mola elevada e o calçada talvez tenha ficado um pouquinho estreito. Se for o caso, a gente pode rever e pedir para que se aumente essa distância entre a elevada e a calçada para melhorar o fluxo de água.
Sobre a água do pessoal no Morro da Guabiroba, se não tem como levar de repente um depósito ou abastecer com um caminhão pipa, a situação lá está complicada.
Tem, a gente pode fazer a levar com o caminhão pipa. Segundo a nossa assessoria que nos passa, está sendo providenciada e logo que possível o poço que ali foi perfurado, a gente vai fazer a construção da rede de abastecimento, né? Fazendo uma solução mais definitiva a essa situação.
O que o município tem a dizer sobre os terrenos sujos na esquina da Aristide Pereira, bairro Rodrigues, com Afonso Pena, na divisa próxima à casa do Miro, que é colega de vocês. O mato e a capoeira está tomando conta daqueles terrenos.
Normalmente, quando a gente recebe a denúncia dos terrenos que estão sem limpeza, é feita uma notificação do proprietário. Ele não respondendo a notificação em 30 dias ou tomando as providências, é feita a aplicação de multa.
De responsabilidade do proprietário, né, prefeito?
Do proprietário, isso. A prefeitura em si, quando se trata de uma propriedade particular, tanto na questão do lixo quanto na questão da limpeza, o que ela faz é notificação, posteriormente multa, e quando a situação chega a um extremo, como é o caso que nós relatamos anteriormente ali daquela situação no bairro Pajé, a gente busca uma ordem judicial para entrar dentro do terreno particular, faz o serviço e posteriormente cobra dos proprietários. Não havendo pagamento, isso é averbado na história do imóvel e mais cedo ou mais tarde haverá essa cobrança por parte da Prefeitura Municipal. Então, o que eu preciso saber dessa situação em específico? Se já foi formalizada uma denúncia, se foi somente nos avisar que não foram tomadas as providências em si, através do 3358-9190. Né? Mas a gente precisa desse impulso administrativo, é lógico que a gente pode utilizar essa comunicação do ouvinte para fazer a verificação e, lógico, permanecer a situação, a gente insiste até que se tome uma providência ou por parte do proprietário ou então que a gente busque essa ordem judicial para intervenção em terreno particular.
Bom dia, quanto à estrada que liga o bairro Boa Vista a Pisamilho, continuam interrompendo o trânsito na estrada, colocando pedras no meio da estrada para que os veículos passem mais devagar. O que fazer para melhorar a situação?
Ali, solução definitiva é somente após a pavimentação, né, Rudi? A gente fez um grande passo nesses últimos 4 anos, que foi até a entrada do acesso do bairro Boa Vista. Acabou crescendo aquele vilarejo ali, né, até uma área que vai precisar ser regularizada posteriormente, né? Mas até então, eu acredito que o que melhor pode ser feito é a gente fazer uma solicitação de empatia, né? Tanto daqueles que passam por aquela situação, por aquele trecho, de reduzir a velocidade, de ter uma condição um pouquinho melhor, e também dos moradores da necessidade de aguardar esse período em relação à pavimentação, mas não impedindo o tráfego de veículos.
Nós temos cerca de 30 perguntas ainda, não vai ser possível. Vamos fazer a última pergunta de hoje, prefeito. Queria oferecer para os colegas... Não, aqui não. Está aqui, ó. A pergunta é essa. Rudimar e prefeito, ontem no centro estava cheio de gente sem máscara. O que fazer para acabar com a aglomeração? Tem como aplicar uma multa, prefeito?
Quando é necessário é feita a aplicação, porém hoje a fiscalização ela foi dividida de forma orientativa. Hoje nós temos pessoas continuamente, ou seja, não somente via denúncia, que é passando dando a orientação, Rudi. São pessoas durante o dia e durante a noite visitando locais públicos e também estabelecimentos comerciais, passando orientações e fazendo a solicitação em relação à utilização de máscaras. Não atendida de forma administrativa ou de forma amistosa, é lavrado os autos de infração. Porém, o que eu preciso destacar, Rudi? São 28 mil pessoas em Lagoa Vermelha, nós temos cerca de 6 fiscais, mais a Polícia Militar de Lagoa Vermelha. Se não for pela conscientização, não haverá o que nós possamos a todo momento, em todos os lugares, fazer. Então a gente faz sempre o apelo para que cada um possa fazer o máximo possível que esteja ao seu alcance para não permitir uma proliferação desenfreada do coronavírus.
Prefeito, obrigado pela presença. Um bom início de semana e vamos ter outras oportunidades de contato.
Rudimar, eu que agradeço. Agradeço também aos nossos ouvintes. Vamos combinar depois como é que faremos para essas perguntas que ficaram sem resposta. Mas agradeço a oportunidade, agradeço aos nossos ouvintes. Caso alguma das nossas manifestações não tenham sido suficientes para sanar as dúvidas, peço que seja encaminhada por WhatsApp para o 33589104, que aí a gente com mais tempo consegue elaborar a resposta ao questionamento para sanar as dúvidas dos nossos ouvintes. Também nos mantemos à disposição para através das nossas mídias sociais. Meu muito obrigado e uma excelente semana a todos.
Muito bem, a gente agradece a participação dos ouvintes. Queremos dizer que temos mais de 30 questionamentos que não foram possíveis ser feitos. Nós estaremos encaminhando todos esses questionamentos para a assessoria de imprensa aqui da Prefeitura, que está acompanhando e que vai estar dando o retorno, e vamos em outras oportunidades retornar aos nossos ouvintes.